E a cada censo que faz o IBGE, às vezes acaba agravando ainda mais o recebimento desta receita na composição do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é a principal fonte de receita dos municípios. Então, nesse aspecto, seria muito conveniente também para recuperar, enquanto o governo não assume, e é sempre difícil que, que alguém queira repartir ou compartilhar o poder ou o dinheiro, mas enquanto o governo não faz, nós aqui nesta casa, e eu já me comprometi com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, na reunião que a bancada gaúcha teve, comandada pelo prefeito Zanquim, que é o nosso presidente, de votar pela derrubada do veto dos royalties do pré-sal. A chamada emenda Ibsen Pinheiro, que foi vetada pela Presidência da República, que utiliza critérios do Fundo de Participação dos Municípios para a distribuição dos royalties. E os municípios brasileiros estão muito ansiosos e numa grande expectativa para que o Congresso aprecie esse veto, o veto 39. Adianto aqui, e renovo, aliás, a minha posição favorável à derrubada deste veto, porque acredito que a emenda Ibsen Pinheiro traz justiça fiscal aos municípios. Aliás, esse é um dos pontos muito importantes, tanto quanto a questão da emenda 29, que se destina aos recursos para a saúde. Mas eu também gostaria aqui de lembrar aos nossos senadores, aos nossos telespectadores da TV Senado, o presidente Paulo Paim, outro tema preocupante, especialmente para municípios do meu estado, Rio Grande do Sul, diz respeito à questão das assimetrias no âmbito do Mercosul. Nós, nesta semana, e com voto contrário de minha parte, votamos aqui no Senado o acordo de Itaipu. O Brasil vai pagar mais pela energia. Eu respeito as razões que o governo brasileiro tem para fazer esse contrato, mas votei pensando que os contribuintes brasileiros poderão pagar mais caro pela energia resultante desse acordo aprovado aqui pelo Congresso Nacional. O problema é que nós estamos vivendo um dilema dentro do Mercosul. Claro que o Brasil tem mais responsabilidade, porque é o maior parceiro, não há dúvida sobre isso. Mas entre essa responsabilidade e uma espécie de paternalismo em relação aos outros membros do Mercosul, não parece adequado na relação institucional e política e econômica até com esses parceiros. Afinal, todos estão fazendo a sua parte, criando condições de desenvolvimento, e nós temos que compartilhar. Não é justo, portanto, que as empresas brasileiras que exportam para a Argentina sejam agora barradas de enviar os seus produtos para a Argentina por conta dessas barreiras que o governo argentino vem tomando. As restrições argentinas à importação de produtos brasileiros têm trazido sérios problemas à economia brasileira e, por consequência, dos nossos municípios, especialmente no meu estado, Rio Grande do Sul. Eu trago também aqui hoje a preocupação da região noroeste do meu estado, o Rio Grande do Sul, que se manifestou através de uma proposição trazida a mim pelo prefeito da cidade de Dr. Maurício Cardoso, Marino José Polo. Ele veio na condição de presidente da Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa. O município de Dr. Maurício Cardoso está situado às margens do Rio Uruguai, na fronteira com a Argentina, e fica a 515 quilômetros de Porto Alegre. Mas a preocupação do prefeito Marino é regional. É essa a missão dele como líder desta região tão importante, que concentra praticamente a maior parte dos 60% da produção de máquinas e implementos agrícolas do Brasil que estão nessa região e em outros municípios do Rio Grande do Sul. O prefeito informa no seu ofício que nessa região vivem aproximadamente 250 mil pessoas e que a economia regional gira em torno de duas grandes empresas fabricantes de implementos agrícolas, a AGCO, no município de Santa Rosa, e a John Deere, no município de Horizontina, do meu amigo o prefeito Irineu Colato. Os dois municípios são, respectivamente, terra de duas personalidades brasileiras com prestígio internacional pelo seu talento e pela sua beleza. Quem não conhece a Xuxa ou a Gisele Bündchen? Pois conta o prefeito que essas duas empresas geram mais de 4 mil empregos diretos na região e em seu entorno se instalaram mais de 50 empresas fornecedoras de insumos industriais. Esse polo industrial que se formou na região é responsável por toda a dinâmica econômica regional, movimentando, além da indústria metalúrgica, o comércio e os serviços. A instalação dessas empresas na região proporcionou também que ali se instalasse a universidade, gerando incentivos para a permanência dos jovens em suas respectivas terras natais. A permanência dessas empresas na região está ameaçada pela dificuldade que vem sendo imposta pela Argentina para a importação dos produtos. Senador Paulo Paim, o senhor conhece bem a área metalúrgica, é um líder metalúrgico de Canoas. Na sua Canoas também existem fornecedoras de peças para a composição das montadoras dessas máquinas, e é uma preocupação muito séria essa que nós aqui temos de enfrentar. Nos últimos meses, só a John Deere teve impedido a entrada na Argentina de mais de 800 máquinas no país vizinho. Essa política de criar dificuldades burocráticas aos produtos brasileiros gerou a demissão no Brasil de 300 trabalhadores na empresa. E se a situação persistir, o risco maior é a transferência da empresa para a Argentina. Desde 2009, a Argentina passou a exigir a emissão de licenças prévias para a compra de colheitadeiras e tratores do Brasil. Essa exigência não está prevista no acordo automotivo do Mercosul, mas são permitidas pela OMC, que dá 60 dias para a emissão, prazo este que não vem sendo cumprido, senador Paulo Paim. Em virtude disso, os problemas do câmbio supervalorizado, empresas produtoras de colheitadeiras e de tratores já anunciaram a mudança da sua sede para a Argentina e passarão a concorrer com as empresas brasileiras no mercado latino-americano de máquinas e implementos agrícolas, que estão em franca expansão, dado o crescimento e a produtividade da produção das safras agrícolas sucessivas. Os empresários reclamam da demora do governo brasileiro com os constantes descumprimentos pela Argentina do Tratado de Assunção que originou o Mercosul. Essa leniência, presidente, pode estar relacionada ao saldo comercial favorável ao Brasil em 2011, da ordem de US$1,3 bilhão. Mas essas relações comerciais têm sido deficitárias para o meu estado, para o nosso estado, senador Paulo Paim, estado também do senador Pedro Simão, o Rio Grande do Sul, que registra no período, neste ano já, um saldo negativo de quase US$500 milhões nesse saldo comercial bilateral. Este é apenas mais um caso, dentre tantos que tenho relatado nessa tribuna. As relações com os países do Mercosul precisam deixar de ser paternalistas, enquanto esses países nos retaliam, rompendo acordos de cooperação comercial do porte do Mercosul, o Brasil reage, importando produtos que concorrem com os produzidos aqui no Brasil, como é o caso, por exemplo, de automóveis e autopeças, e sobretudo na área agrícola, com o arroz, que agora é o término da safra no nosso país, e os preços estão lá embaixo ao nível do produtor, causando um risco de descapitalização violenta. Nesta semana mesmo, esta Casa deu uma demonstração de caráter paternalista nas nossas relações, triplicando o valor da energia, como eu referi há pouco, excedente de Itaipu aos paraguaios, em nome da política da boa vizinhança. Itaipu foi construída com dinheiro e tecnologia do Brasil, mas mesmo assim, nosso país entende que deve pagar ainda mais pela energia comprada dos paraguaios. Respeito à posição do senador Roberto Requião, que conhece bem a matéria, mas eu tenho a minha posição relacionada ao risco de que amanhã nós vamos pagar ainda mais pela energia que consumimos aqui por conta desse acordo. Queria aproveitar também, já que mencionei a questão do arroz, que está vivendo um problema dramático, que hoje às 14h, senador Paim, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, presidida pelo nosso colega Assir Gorgás, está sendo realizado um debate sobre os problemas do endividamento da agricultura familiar. Naquela reunião que o senhor estava, foi representado, e eu estive presente lá com a Via Campesina, com a FETRAF Sul e com a FETAG, foi demonstrado que o déficit que está acontecendo no setor da agricultura familiar, não só no Rio Grande, mas também na Bahia, do senador Walter Pinheiro, é muito séria. Cerca de 30 bilhões de reais, bilhões de reais da agricultura familiar. Dívidas vencidas e vincendas imediatas e cerca de 8 bilhões de reais. É muito dinheiro para os pequenos agricultores que estão aí com uma séria dificuldade. Vamos debater isso hoje, a partir das 2 horas, aqui pela transmissão ao vivo pela TV Senado, com a participação interativa de todos os interessados. Por isso, eu chamo a atenção sobre esse aspecto, terá a representação dos agricultores familiares. Eu, continuando a falar sobre essa questão da Argentina, nós temos, então, que encontrar uma forma mais adequada e equilibrada nessa relação, até porque não é só esse o problema. Na fronteira com o Uruguai, o governo uruguaio permitiu a criação de free shops do lado uruguaio. É ótimo isso. Nós todos, eu até gosto de ir lá fazer compras no final do ano, comprar um perfume para dar de presente para a família, mas o fato é que, do lado de cá, as empresas gaúchas situadas na fronteira, ali em Jaguarão, ali no Chuí, ali em Quaraí, ali em Livramento, elas todas, senador Paim, elas sofrem. Embora nós tenhamos a vantagem de oferecer serviços, hotelaria, restaurante, mas há um outro problema sério, que é o comércio do nosso lado, que está perdendo exatamente nessa concorrência. Seria o caso, e eu aqui apoio a emenda, o projeto do deputado Marco Maia, que dá ao Brasil também o direito de ter as lojas de comércio livre, o free shop, do lado do território brasileiro, que fica praticamente, fica todo ele no Rio Grande do Sul. Então, seria muito conveniente. Tenho recebido dos empresários a preocupação. Algumas empresas estão fechando as portas porque não conseguem vencer essa concorrência. Cidades como Livramento, que a divisa é apenas uma rua. Ou como lá em Jaguarão, é uma ponte. Ou como Artigas e também Quaraí, apenas uma ponte. Chuí é fronteira seca, da mesma forma como em Livramento. E aí precisamos encontrar uma forma que compatibilize para a boa convivência dos dois lados da fronteira, que com este processo e com essa política adotada pelo governo uruguaio, conseguiu dar àquela região uma mobilidade, uma movimentação e uma atividade econômica muito maior. Até porque ali está se desenvolvendo um polo vitivinícola muito importante, especialmente na região de Livramento, apreciável até, e isso tem concorrido para ajudar a desenvolver também a chamada indústria sem chaminé, a indústria do turismo. Mas seria bom, no âmbito do Mercosul também isso, e aqui sou relatora também daquela proposta da área de fronteira, de autoria do nosso saudoso senador Sérgio Zambiasi, que foi nosso companheiro aqui, e aqui eu tenho a responsabilidade de continuar comandando com esse processo. Queria agradecer muito, senador Paulo Paim, a gentileza, os colegas senadores, os nossos telespectadores da TV Senado, para dizer que aqui nós estamos atentos. Somos senadores municipalistas, estamos defendendo o interesse dos municípios e, no âmbito do Mercosul, um equilíbrio mais justo nessas relações entre o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Muito obrigada.